E aí, meu querido irmão, querida irmã, o que significam estas palavras? Primeiro, o cedro do Líbano é a árvore mais majestosa do Oriente. É alta, muito alta, vigorosa, da madeira boa. Melhor madeira, dentre as melhores madeiras, é o cedro do Líbano. Tanto que ainda hoje, na bandeira do Líbano, o símbolo aparece o cedro. Aquele cedro que tem a fórmula triangular. Pois bem, o que é que Deus diz? Eu mesmo tirarei um galho da ponta, da copa do cedro. Imagine Deus envergando o cedro, envergando aquela árvore gigante e quebrando um olhinho dela, o galho. Deus dobra o orgulho do cedro. Deus dobra a majestade do cedro. Por isso ele vai dizer no final, eu sou o Senhor que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Então, a primeira lição da leitura de hoje, uma primeira lição importante, Deus dobra o orgulho dos grandes. Que ninguém se julgue Deus nesse mundo, porque um só é o Senhor, nosso Deus. Lembre do cântico de Nossa Senhora do Magnificat, que Deus, ele despede os ricos sem nada e eleva os humildes. Dobra do trono os poderosos, derruba do trono os poderosos, exalta os pequenos. Então, a grandeza de Deus, diante da qual o homem deve se reconhecer humilde e pequeno. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos. Arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. E aqui a segunda lição da leitura de hoje, a mais importante. Esse olhinho que Deus vai arrancar do cedro do Líbano, o que é um olhinho? O olhinho é nada. O olhinho é um rebento. Tá certo? É um nada. Deus vai plantar no Monte Sião. Deus vai plantar em Jerusalém. É interessante que muitas vezes o Messias no Antigo Testamento é chamado de rebento. Esse olhinho. Pois bem, Deus vai plantar. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninho. Quem é este olhinho? Este olhinho tem três significados. Este olhinho, primeiramente, é o próprio povo de Israel, que Deus, depois do exílio, vai replantar. Ah, como é bonito! Nosso Deus é o Deus que sempre está disposto a recomeçar. Nunca se cansa de recomeçar. Nunca perde a paciência, nunca se esgota, nunca exaure suas forças. Sim, Deus vai recomeçar com Israel. Depois de ter tirado o povo do Egito, depois de todas as infidelidades de Israel, no tempo do deserto, no tempo dos profetas, agora depois da dor do exílio, Deus vai recomeçar. Deus vai plantar esse olhinho de nada que é o povo de Israel para que ele volte a florescer. Então, este é o primeiro sentido. Há um segundo sentido. O verdadeiro olhinho, o verdadeiro rebento que será originado de Israel, que nascerá de Israel, é o Messias. Então, este olhinho é o povo de Israel, primeiro sentido. Este olhinho é o Messias, segundo sentido. É o Nezer, o rebento. Nezer, ou outra palavra igual a Nezer, Nazi, que quer dizer o consagrado. Então, Jesus é o rebento consagrado. É o Nezer e é o Nazi. Por isso, ele será Nazareno, Nazareu. E a Escritura vai dizer... Ele foi morar em Nazaré para se cumprir o que os profetas tinham dito. E o que foi que os profetas diziam? que o Messias seria Nezer, rebento, Nazi, consagrado, Nezer, Nazi, Nazareu. São as mesmas consoantes. E esse jogo de consoantes é muito importante no país de Jesus, no hebraico, na língua de Jesus. Então, Jesus é este raminho, Jesus é este olhinho, este rebento, que tão pequenininho, lembre da profecia de Isaías, um ramo brotará do tronco de Jessé, um rebento lhe brotará, sobre ele estará o Espírito do Senhor. Pois bem, Jesus é este rebentozinho de nada, que pela graça de Deus crescerá e dará sombra, dará agasalho a todos os pássaros, e as aves poderão nele fazer ninho. O que significa isso? Que Jesus, esse rebentozinho, será aconchego, salvação para todos os povos, para toda a terra. Então, quem é esse olhinho, quem é este raminho? Primeiro, é o povo de Israel. Segundo, é o próprio Jesus, o Messias. Terceiro sentido, este Israel é a igreja. Este raminho, este rebento é a igreja que nasce do Messias, que é o corpo do Messias. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, que é o novo Israel. Por isso o profeta diz, ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. É a Santa Igreja de Cristo. E quando eu digo Igreja de Cristo, estou falando da Igreja Católica, naturalmente. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. Então, a Igreja que é católica, a Igreja que dará guarida, dará agasalho, dará proteção e sombra para todos os povos aqui simbolizados nas aves, nos pássaros que vêm repousar nos galhos deste rebento que se tornou árvore. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Então vejam como aparece a soberania de Deus, a sua gratuidade. É o Senhor quem elege como quer. É o Senhor que tem um plano de salvação e gratuitamente, graciosamente, vai colocando em prática este plano de salvação. Sim, quem é grande de verdade, meu irmão, é grande de verdade aquele a quem o Senhor engrandece. É grande de verdade aquele que é grande diante do Senhor. Tudo é graça. E o Senhor abaixa os orgulhosos. E é um perigo para a gente, o orgulho, para todos nós. Quando é que nós nos tornamos orgulhosos, tolamente orgulhosos? Quando nos olhamos sem nos olhar à luz de Cristo. Quando a gente se olha à luz de Cristo, à luz de Deus, acontece aquilo que diz o Salmo, na vossa luz contemplamos a luz. Na luz de Deus eu me vejo como sou, tão pequeno e tão grande porque sou amado por Deus, tão frágil e tão forte, não da minha força, mas da graça dele. Pense nessas coisas. E aqui fica uma lição bem prática para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Não se julgue pequeno, não se julgue frágil, não se julgue incapaz. Sozinho você é isso, sim, pequeno, frágil, incapaz. Mas lembre do Senhor. O Senhor sabe abaixar a árvore alta, como sabe elevar a árvore baixa. Sabe fazer secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Confie no Senhor. Abra-se para o Senhor. E de pequeno você crescerá. De insignificante terá consistência. Aquilo que São Paulo diz. É por isso que eu me glorio nas minhas fraquezas. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Forte da graça de Deus. Porque é na fraqueza que a graça de Deus manifesta toda a sua potência, toda a sua força. Foi assim em toda a história de Israel. É assim que Deus age. Como ele fez do brotinho de Israel, vindo da Babilônia, que era um nada. Esse povo volta como um nada, humilhado, pisado, desanimado. Deus faz desse brotinho que voltou do exílio, faz dele um povo novamente. Como Deus fez do Messias, pequeno, pobre, Jesus nosso Senhor, o Salvador de todos. Como Deus fez da igreja, que em Cristo, tão pequena e tão frágil, se tornou nossa mãe católica, assim Deus continuará fazendo e fará conosco, comigo, com você. Vamos agora rezar juntos o salmo da missa de hoje, o salmo responsorial, que é um pedacinho do salmo 91. Escute esse salmo e pense bem, veja como ele vai dizer, refletindo, ressoando a primeira leitura. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice, darão frutos. É isso mesmo. Primeiro, essa imagem tão bonita, o justo crescerá como a palmeira. Na verdade, o texto bíblico não fala em palmeira, fala em tamareira. A tamareira é um tipo de palmeira, mas tem uma coisa particular, a tamareira. O tronco dela é retinho como uma régua, reto. Ou seja, o justo crescerá reto. O justo crescerá diretamente para cima, sem titubeios. O justo cresce para Deus. O justo dá fruto no Senhor. Mesmo na velhice, quando humanamente chega a fase da esterilidade, mesmo ali, o justo dará fruto, mesmo na sua velhice. Frutos segundo o Senhor. Está aí, meus irmãos. Esta leitura continua aquela de domingo passado. Lembre, São Paulo dizia que nós sofremos no tempo presente com os olhos fixos na recompensa. Porque olhamos não o que é visível, o que é visível passa, mas olhamos para o que é invisível, para o que não passa. Então o cristão enfrenta os desafios da vida, os combates da vida, unido a Cristo e com a esperança na recompensa do céu. E aí o apóstolo continua aquele raciocínio. Olha o que ele diz. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Oh, meus irmãos, que afirmações bonitas. Primeiro, veja, a nossa confiança está nisso, que nós estamos neste mundo de passagem. O cristão espera no céu, o cristão espera a vida eterna, o cristão mede as coisas desta vida à luz da eternidade. Os cristãos têm firme a esperança na glória do céu, meus irmãos. Um cristão que só pensa na terra, um cristão que meça tudo simplesmente com a medida da terra, termina sendo infiel a nosso Senhor. Por que eu vou sofrer? Por que vou suportar isso? Por que vou colocar a minha vida em risco? Eu só farei essas coisas se eu tiver diante dos olhos a recompensa do céu. É isso então que São Paulo está dizendo. Estamos sempre cheios de confiança. Enfrentamos tudo nesta vida, lembrados de que enquanto moramos no corpo, enquanto estamos nesta vida, somos peregrinos longe do Senhor. Mas um dia esperamos chegar lá no nosso destino. Oh, meu irmão, por que é que a gente tem tanto medo de lembrar que aqui a gente está de passagem? Lá é que permaneceremos para sempre. Então, aqui somos estrangeiros, peregrinos no mundo mutável, no mundo em transição. Aqui nós caminhamos na fé, não na visão. É por isso que muitas vezes a gente não entende tudo o que acontece com a gente. A gente não entende o modo de Deus governar o mundo. A gente não entende o porquê daquela dor, o porquê daquele sofrimento, o porquê daquela injustiça. Não. Aqui nós caminhamos pela fé, não pela visão. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, agora nós conhecemos como no espelho, vemos como no espelho, não o espelho atual, liso, que a gente vê direitinho, mas o espelho do tempo de São Paulo, que parecia um fundo de bandeja, que era irregular, a imagem era deformada. Então agora nós não vemos claramente. Lá é que veremos, conheceremos como somos conhecidos. É o que São Paulo diz novamente aqui. Nós aqui caminhamos na fé, não na visão clara. Mas nós sabemos, eu sei, meu irmão, e você deve saber, que a recompensa do céu nos espera. Por isso vale a pena lutar contra o pecado. Contra o pecado em nós, contra o pecado no mundo. Vale a pena amar nosso Senhor, vale a pena ser reto, ser bom, porque caminhamos para Ele. Para Ele. Nós aqui somos peregrinos longe do Senhor. Lá estaremos com Ele. E aí São Paulo continua. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Está aí. O cristão sabe que assim que morre, vai morar junto do Senhor. O corpo é sepultado. O corpo só ressuscitará no último dia. Mas na sua alma o cristão ressuscita logo após a morte. Por isso São Paulo diz, nós estamos cheios de confiança e preferimos ir morar junto do Senhor, deixar esse corpo agora. Aqueles que dizem que os mortos estão dormindo, desconhecem a Escritura. Você pode dizer que os mortos estão dormindo no sentido dos seus corpos. A gente faz aqueles que adormeceram no Cristo. Vejam, mas nas suas almas estão bem despertos, estão no céu. Na glória de Cristo. Basta olhar o Apocalipse. Os justos, os espíritos dos justos que rezam, que intercedem, que louvam o Senhor no céu. Então, mas vamos lá. Estamos cheios de confiança nessa glória que o Senhor nos prepara. Domingo passado, São Paulo disse, os sofrimentos da vida presente não têm proporção com o peso de glória, a consistência da glória que nos está reservada no céu. Olhe para isso, meu querido irmão. Acredite nisso. Por isso, confiamos e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. É claro que ninguém quer morrer. É claro que o instinto de sobrevivência que o Senhor nos deu nos faz ter medo da morte. Mas por que esse medo da morte? Porque a morte foi associada ao pecado. A morte, que deveria ser uma passagem feliz, alegre, clara para o Senhor, por causa do nosso pecado, tornou-se algo negativo. A morte é como um salto no escuro. A morte é o perigo do nada, do inferno, do vazio, da derrota. Por isso nos dá medo. Mas a fé nos diz que a morte foi vencida. E que a morte aqui se torna bendita, porque se torna a passagem para esta entrada nos braços do Senhor. São Francisco de Assis distinguia muito bem isso. Ele dizia, louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual ninguém pode escapar. Então essa morte se torna minha irmã, porque me leva para o Senhor. E aí o santo continuava, ai dos que morrem em pecado mortal, feliz de quem morre na tua graça, que a morte segunda não lhe fará mal. O triste, o miserável não é a morte do corpo, é a morte do inferno, a morte da alma, é ser mandado para o inferno. Por isso ele diz, ai dos que morrem em pecado mortal. Veja, a morte simplesmente ele chama de irmã, mas essa outra morte, a morte da alma, o inferno, o viver longe de Deus, aí é que é uma miséria. Ai dos que morrem em pecado mortal, felizes os que morrem na tua graça, que a morte segunda, a morte da alma, o inferno, não lhe fará mal. É isso. Por isso São Paulo diz, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto ao do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Por que é que eu me empenho em ser agradável ao Senhor? Porque eu amo e quero estar com Ele. Porque tenho a esperança de que um dia me espera o céu. Então, por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Olha aí, olha os santos. Olha aí, já que a gente está em junho. Olha aí São Francisco, Santo Antônio. Olha aí São Pedro e São Paulo. Olha aí São João Batista. Estão sem o corpo, mas no céu são agradáveis ao Senhor. Está vendo que o céu não está vazio? Está vendo que quem morre não está dormindo? Está aqui, olha. Também nos empenhamos em ser agradáveis ao Senhor. Quer estejamos no corpo, nesta terra, quer já tenhamos deixado nossa morada. Deixado essa morada física, este corpo. É assim que estão os santos no céu. Aliás, diz ainda São Paulo, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Aqui algumas afirmações importantes. Todos seremos julgados, todos, e julgados na luz de Cristo, comparecer às claras na luz do tribunal de Cristo. Ah, eu não sou cristão, vai ser julgado por Cristo. Ah, eu sou ateu, sou budista, vai ser julgado por Cristo. Cristo nosso Deus, Cristo nosso juiz, Cristo nosso Senhor. Tudo foi criado através dele e para ele, e é nele que tudo vai ser julgado. Segunda coisa aqui interessante, veja, nós seremos julgados, vamos receber a recompensa, prêmio ou castigo, pelo que tiver feito. Esses que dizem que só a fé salva estão errados. A Escritura não ensina isso, não ensina. Não tem na Bíblia dizendo isso, entende? O que a Escritura diz é que as obras da lei de Moisés não salvam. O que salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção, quando eu creio, o que é que eu tenho que fazer? Ser batizado, quem crê e for batizado. E agora, batizado, eu recebo o Espírito Santo e tenho que produzir obras de salvação. Não as obras da lei de Moisés, essas não servem, mas obras desde o meu batismo, obras no Espírito Santo. E aí São Paulo vai dizer, ainda que eu tenha fé que transporte montanhas, mas se eu não tiver a caridade, isso não serve de nada. São Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. O São Paulo diz também, a fé opera pela caridade. E mais do que São Paulo, mais do que São Tiago, Jesus. Eu tive fome, eu tive sede, estava nu, estava preso. O que foi que fizeste? Então, está aqui. O que nós fizemos vai nos servir de prêmio ou castigo? Que ninguém se iluda. Que ninguém se iluda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então, veja, o próprio São Paulo diz claramente, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai receber a recompensa ou o castigo pelo que tiver feito. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime na prática do bem. Lute contra seu pecado. Lute contra seu pedaço ruim. Lute contra o seu vício. Cresça na virtude. Cresça no caminho do Senhor. Cresça na bondade. Está aí, meus queridos irmãos, está aí. Porque nós um dia estaremos diante do Senhor para o julgamento, na nossa alma logo após a morte, e com a graça de Deus, com o nosso corpo ressuscitado no final dos tempos. Meus irmãos, que coisa tão bonita essas parábolas de nosso Senhor, que coisas tão bonitas. Hoje ele nos fala do reino de Deus, o reino que ele veio anunciar, o reino que ele veio trazer. E o que é este reinado de Deus? É Deus reinando no coração do homem, no coração do mundo. Esse reinado que começa com a vinda de Jesus e será pleno quando Jesus se manifestar em glória um dia. Esse reinado no qual a gente já entra na sua plenitude no momento da morte, como São Paulo disse na segunda leitura de hoje. Mas veja, Jesus falando sobre o reino de Deus, ele diz aqui, hoje, nessas duas pequenas parábolas, algumas coisas muito importantes. Primeiro, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, que vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O reino de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, não é obra primeiro minha, do bispo, sua, do papa. O reino de Deus é dom de Deus. E é Deus quem faz crescer. Certo, a gente deve jogar a semente. Certo, a gente deve trabalhar pelo reino. Mas não é a gente quem dá o crescimento. O próprio São Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Deus é quem fez crescer. Não tem jeito, não depende da gente. Não estou dizendo que a gente não deve fazer nada. Não, a gente pode jogar a semente. Mas é Deus quem dá o crescimento. É o vigor de Deus que dá o crescimento. Está certo? E o reino cresce sem a gente saber como. É como o homem que semeou. Ele não sabe como isso acontece, como a semente germina. Olha aqui, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro as folhas, depois a espiga e por fim os grãos. E no fim de tudo, a colheita. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Para cada um de nós, esse tempo é a hora da morte. Para a criação toda, para a humanidade toda, o final dos tempos, o juízo final. Então, o reino de Deus nunca será pleno neste mundo. O reino de Deus só será pleno na glória do céu. O céu é o reino de Deus em toda a sua maturidade. Mas até lá nós vamos semeando. Nós vamos semeando. Uma outra parábola. Escute só. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? É como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Lembre da primeira leitura. Do galinho do cedro do Líbano, que vai crescer. E as aves virão repousar nos seus galhos, à sua sombra. Mas eu queria chamar a atenção para mais outras características do reino de Deus que aparece nessas duas parábolas. O reino de Deus é obra de Deus. Segunda coisa, observe que o reino de Deus, ele aparece diante do mundo frágil, humilde, que parece que não vale nada. Observe o que é uma semente que você joga na terra. Sertanejo aí, uma semente jogada na terra se não chover, morre. Se o passarinho vier e comer, o reino dos céus é frágil, é como um grãozinho de mostarda, pequenininho. Mas não se iluda, ele vai crescer. E aqui outra coisa, ele está crescendo, mas o crescimento do reino escapa ao nosso controle. Escapa. A igreja cresce, a igreja está viva sem a gente saber como, é obra de Deus. Não é o padre, não é o bispo quem pode garantir a fé do povo de Deus. É obra de Deus. É a força de Deus, é a graça de Deus. A gente vê tanto isso. Onde a gente menos espera, quando a gente menos espera, como a gente menos espera, o reino de Deus manifesta a sua força. E isto é aos poucos, não é no nosso prazo. Não é do nosso modo, não é com nossa força, e não é do nosso prazo. Mas, por outro lado, veja, o grãozinho vai se tornar uma espiga e dar fruto. O carocinho de mostarda, o grãozinho de mostarda, vai crescer e vai abrigar as aves do céu. Ou seja, o reino tem uma força, tem uma dinâmica que ninguém pode impedir. Então, o reino dos céus é humilde, parece que não vale nada. O reino dos céus vai crescendo pela força de Deus, vai crescendo aos poucos e de modo misterioso, e dará seu fruto de glória. E por último, as aves do céu vêm se agasalhar nos galhos do reino de Deus. O que é isso? Quem são essas aves do céu? Eu já expliquei na primeira leitura. É toda a humanidade. Toda a humanidade é chamada a entrar no reino de Deus. Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. E como será isso? Como é isso? Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desígnio de Deus. Que todos creiam naquele que ele enviou, Jesus Cristo. E assim encontre a salvação. Mas veja, o reino não é nosso, é de Deus. Então é no tempo de Deus, na força de Deus, do modo de Deus. Só mais uma coisa. Este reino de Deus foi plantado no seu coração, meu irmão. Foi plantado no batismo e é regado. Essa semente plantada no batismo está aí em você e é regada na pregação, na escuta da palavra, na prática dos sacramentos, na obediência da fé. Eu lhe peço, não mate essa semente do reino em você, porque não entrará no reino. Já lhe disse isso algumas vezes aqui. Quem não deixar o reino entrar no seu coração. Entra no reino quem deixa o reino entrar em si. Deixe Deus entrar na sua vida. Deixe Deus reinar na sua vida. Diga a Nosso Senhor: Senhor, reina na minha vida. Reina, Senhor, nos meus sentimentos, nos meus afetos, na minha inteligência, na minha vontade, em tudo que eu tenho, em tudo que sou. Neste mês de junho, eu sei que está todo mundo embalado aí, já celebrou Santo Antônio e se preparando para celebrar São João e São Pedro e São Paulo. Eu achei tão interessante, o pessoal é inteligente, criativo. Eu vi aqui num templo de uma congregação protestante escrito assim, era um convite para um São João deles. Então eles colocaram assim, sem João com Jesus. Interessante, trocaram o São por sem. Mas olhe, fique com São João que você estará com Jesus. Lembre do que diz a Escritura, eis que o Senhor vem e com ele todos os seus santos. Nosso Senhor nunca vem sozinho, porque Nosso Senhor é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja e nós somos os membros desse corpo. Não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Eis que o Senhor vem e com ele todos os seus santos. É como diz o capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós estamos diante de uma multidão de testemunhas. Nós nos aproximamos dos espíritos dos justos, que já chegaram à glória. E aí está São João, São Pedro e São Paulo, Santo Antônio. Pensar que glorifica Jesus, menosprezando os santos de Cristo, não está glorificando a Jesus. Porque o Senhor é grande nos seus santos, é admirável nos seus santos. Sem João, com Jesus, danou-se, está sem o precursor do Messias. Não, fique com São João, fique com Jesus. Porque cada santo é uma obra-prima de Deus. É Jesus que mostrou a salvação dele em Antônio, que largou tudo e se meteu pelo meio do mundo pregando o Evangelho, combatendo os hereges, combatendo a agiotagem em Pádua. Deixou seu Portugal, nunca mais voltou a Lisboa, nunca mais viu a sua família. Viveu feito louco no mundo por causa de Jesus. Então, Santo Antônio com Jesus e Jesus com Santo Antônio. Está vendo? Como diz Jesus, eu permaneço em vós e vós permanecereis em mim. Pense em São João, na fidelidade dele, viver no deserto, uma vida de penitência, comendo gafanhoto e mel, denunciar o pecado de Herodes e terminar dando a vida por Jesus nosso Senhor. Apontar o Cordeiro de Deus. E Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém é como João Batista. Deu-me livre de ficar sem João. Com João, com São João. Porque estou com Jesus. E São Pedro e São Paulo? Nem falar. Né? As colunas da igreja. As grandes colunas. Pedro, a quem Nosso Senhor entregou as chaves do reino de Deus. Pedro, a quem Jesus disse, o que ligares na terra, eu ligo no céu. Pedro, a quem Jesus confiou a sua igreja. E tu, Pedro, uma vez convertido, confirma os teus irmãos, apascenta as minhas ovelhas. O primeiro Papa, que é o primeiro a pregar em Pentecostes. É o primeiro a batizar uma comunidade de pagãos na casa de Cornélio. É o primeiro a ligar punindo Ananias e Safira. É quem preside a substituição de Judas e a eleição de Matias. Foi a quem o Senhor primeiro apareceu. São Paulo vai dizer, apareceu a Cefas e São Marcos, São Lucas também. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Primeiro dos apóstolos a quem Cristo apareceu. Pedro, a pedra. E que morreu por Cristo em Roma, de cabeça para baixo. E Paulo? Dispensa até falar dele. Basta ver as cartas dele. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, meus queridos irmãos, com santos, porque são santos de Jesus. Com santos, porque nos ensinam a amar Jesus. E com Jesus, que é admirável nos seus santos. E em nome do Senhor, eu agora os abençoo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz festa juninas. com Jesus nosso Senhor e com os seus santos.